Salmos 85, do 9 em diante, diz assim: perto está a salvação que ele trará aos que temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos, e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá adiante dele e prepara o caminho para os seus passos. O texto começa de uma maneira maravilhosa. O texto começa falando que perto está a salvação que ele trará a quem? Aos que? A quem? Aos que temem. E a sua glória habitará em nossa terra. Eu queria que você imaginasse que você fosse a terra mais fértil de Deus. E o texto, ele é tremendo porque ele vai seguindo e diz que o amor e a fidelidade se encontrarão. O amor e a fidelidade vão se encontrar. A justiça e a paz se beijarão. É como se tivesse justiça sem guerra, sem luta incessante. A fidelidade brotará da terra, diz o texto, e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Senta um pouquinho. Aleluia. Graças e paz, igreja. Amém. Vou pedir permissão a vocês para eu voltar esse texto no final, porque ele tem outras revelações ao meu e ao seu coração nessa noite, e eu não quero me ater àquilo que eu escrevi, aquilo que o Espírito Santo vem me falando desde segunda-feira passada, quando eu sabia que estaria aqui. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente vai voar, se você tiver uma certa categoria na companhia aérea, você tem privilégios. Eu me lembro que num final de ano, a Nil resolveu que ela queria assistir um culto no Rio de Janeiro, do dia 31 para o dia 1º, a gente estava em Santa Catarina, e aí ela falou: eu quero assistir um culto de virada de ano, Deus vai falar comigo lá. Eu falei: mas meu Deus, a gente está em Santa Catarina, pegar um voo, sair. E nós decidimos que iríamos fazer isso, ou melhor, eu decidi, porque é muito difícil a Nil me pedir alguma coisa. E ela pediu que ela queria ir a esse culto. E nós chegamos de Santa Catarina em São Paulo, para a ponte aérea no Rio. Quando a gente chega na ponte aérea do Rio, nós tínhamos tipo 5, 6 horas de espera para o próximo voo, mas tem vários voos o dia todo para o Rio, ponte aérea. E de repente, eu falei: ah, vou tentar embarcar antes. E fui na fila, tinha uma fila gigante para o Rio de Janeiro, 31 para 1º, imagina, festa em Copacabana, festa. E aí, quando eu chego na fila, eu perguntei ao rapaz que estava na frente, primeira posição, falei: se aquele era um voo de ponte aérea, Rio, São Paulo, São Paulo, Rio. Ele falou: sim, só que a fila é lá atrás. E eu fui para trás, e falei: vamos esperar. O voo abriu, e veio uma pergunta da comissária que comandava, disse assim: quem é Fidelidade Smiles Diamante? Dê um passo à frente. Eu olhei assim, ninguém andou, aí duas pessoas na frente andaram, eu e a Nil andamos, e nós embarcamos naquele momento, no primeiro voo, porque aquilo era um privilégio da companhia, por conta de um cartão. E é isso que eu quero trazer para vocês nessa noite. Temer a Deus me dá privilégio? Temer a Deus, ser obediente a Ele, me oferece privilégios como um cartão de benefício de uma companhia? Eu te diria que o cartão de benefício da companhia é um lixo diante do privilégio que Deus pode te oferecer quando você teme. Em Hebreus 12, 28, esse é um texto que eu quero que você pare para pensar um pouquinho e nós vamos começar a entender o que são esses privilégios a partir de agora. Hebreus 12, 28 diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, cantamos aqui que o reino dele é sempre eterno, é cheio de bondade, é cheio de misericórdia. Então a gente está falando de um reino que a gente recebe. O texto diz isso, e esse reino é inabalável e que a gente deveria ser agradecido, e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Eu quero explicar para vocês inicialmente que eu busquei compreender dois tipos de temores inicialmente para que a gente pudesse começar a entender o que Deus quer falar nessa noite. De uma maneira geral, vamos pensar no temor de uma maneira geral. Significa que esse temor de maneira geral é chamado de graça, ou seja, uma obra doce e abençoada do Espírito da graça dada a Deus aos seus eleitos. Ou seja, eu já nasço, você já nasce com a graça, com a possibilidade de temê-lo. A gente já nasce com essa condição de temê-lo. Não no sentido de medo, no sentido de angústia, no sentido de que se eu não fizer, por temor, alguma coisa de ruim vai me acontecer. Não, não é isso. Essa maneira que eu estou dizendo para você, é que esse temor aqui é chamado de graça, ou seja, uma obra doce e abençoada do Espírito da graça, dada a Deus aos seus eleitos. Se foi dada a você a condição de temê-lo de forma gratuita, você precisa temê-lo como um bem para a sua vida e não como uma forma de repreensão. Ou seja, eu preciso entender que o temor é um bem para a minha vida e não uma forma de repreensão. Pois repreensão só vem quando eu e você desobedecemos. Jeremias 32, 38 e 40 diz: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e dos seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Nós estamos falando de temor. Esse temor de graça, esse temor que Deus diz assim, ó, você pode me temer, no sentido de que você tem reverência, eu te dou esse direito. É um temor geral, é um temor que a gente já nasce com essa condição de temê-lo. Não, mas eu nasci fruto de um pecado. Não, mas você tem a oportunidade de temê-lo assim que você se entende por gente. Existe um outro tipo de temor. Porque esse que eu falei é um temor que é como um presente para você. Outro tipo de temor que me chama a atenção é um temor muito mais particular. Esse é comigo e esse é com você. Que temor é esse? É quando você entende essa graça. O seu amor aumenta por Deus a ponto de temê-lo como um bem para a sua alma. Você teme por um bem para você, para a sua alma. Esse é particular. Se eu recebo essa condição de temê-lo, mas quando eu entendo e começo a temê-lo com o meu coração aberto, eu entendo que isso faz bem para a minha alma. Deixa eu dizer uma coisa para você: temer a Deus não faz bem para Ele, não, faz bem para você. Temer a Deus não faz bem para Ele, porque Ele é Deus, Ele não precisa de nada nosso, a não ser a nossa obediência e temor. Mas para o bem dEle, não para o seu bem. Para o seu bem. Você não teme Deus porque algo ruim pode lhe acontecer nesse segundo modelo, mas porque você é sábio para saber o que de bom pode te acontecer. Você não teme por algo de ruim que pode te acontecer, você teme porque você é sábio, porque algo de bom pode te acontecer. É diferente. Porque às vezes eu temo por medo, por angústia, porque alguma coisa pode me acontecer. Não, não é isso que a gente está aprendendo aqui. É que se a gente teme como um bem para a nossa alma, a gente teme sabendo o bem que aquilo nos faz. E por isso eu estou falando de privilégio. Temer a Deus, meu irmão, é um privilégio, não pode ser um peso. Temer a Deus tem que arder no seu coração a ponto de você falar assim: eu desejo isso. O que eu estou fazendo agora agrada ou não agrada? O que eu estou fazendo agora afronta o Espírito Santo de Deus ou não afronta? E você deve fazer isso com liberalidade, com amor, sabendo que isso é bom para você. Então, você não teme porque algo de ruim pode te acontecer, mas porque você é sábio para saber o que de bom pode te acontecer. Provérbios 16, 6 diz: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. É isso que eu estou dizendo aqui. Se eu temo, eu espero o bem que ele pode me trazer e não o mal que pode ocasionar por não temer. Veja que a gente muda a perspectiva de temor. A gente tira um medo angustiante de que Deus está olhando para a minha vida, esperando que eu faça alguma coisa de errado para que eu seja castigado. Quando eu entendo no mais profundo da minha alma que temê-lo faz bem para mim, eu não troco isso por nada. Eu não mudo de estratégia. Esse tipo de temor que eu estou falando para você agora, que esse é o particular. O primeiro veio de graça, você tem o direito de temê-lo. O segundo, você já teme porque você o ama. E porque você o ama, esse temor, esse segundo. Se o primeiro é um presente, e às vezes você recebe um presente, né? Você recebeu um presente, alguém, você olha e fala assim: nossa, é isso? É isso? Você recebeu um presente também que você abre assim e é uma joia? Estou falando mesmo da joia no material. Às vezes assim, você recebe um presente que, nossa, mas eu ganhei uma camiseta. Aí alguém vem e te dá uma joia. Então vamos dizer que o primeiro que você recebe parece simples, mas não é, já era bom. Agora, quando você teme porque você o ama, porque você sabe o bem que isso te faz, você recebe uma joia do próprio Deus. Você entende isso? E se eu disse que temer a Deus nos traz privilégios, eu conversava com o Marquinhos no sábado, estava ministrando aqui, e eu falando, dividindo com ele, é maravilhoso que quem vai ministrar, quem vai servir no culto, começa a se falar na segunda-feira do que Deus vai fazer. E quando começa, a gente começa a compartilhar. Eu falei: olha, Deus está falando comigo que eu vou falar de privilégios, de quem teme. E começou a movimentar e eu fui sentar com o Marquinhos no sábado, na sexta, desculpa. E a gente conversando, ele falou assim: você já pensou para a linhagem de Obed-Edom que aconteceu? O privilégio que ele teve? E eu anotei aquilo, falei: eu vou estudar isso também. E olha o que eu aprendi. Primeiro que privilégio, e a gente está falando de quais os privilégios daqueles que temem o Senhor. Primeiro que privilégio, olha só, se você entender privilégio, é algo aplicado apenas a uma pessoa. É privilégio, não é para todo mundo, é individual, é pessoal, é uma condição de vantagem atribuída a uma pessoa ou grupo em comparação aos demais. Ou seja, um grupo pode ser privilegiado em detrimento a outro. Isso é privilégio. E qual foi o privilégio de Obed-Edom? que aconteceu com a arca de Deus, quando Davi inicia o transporte dela para Jerusalém? A obediência não era para levar com um carro de boi, era para levar no braço, com as varas. E Uzá morre porque ele toca na arca, porque ele tentou resolver do jeito dele, faltou obediência. E aí essa arca vai para a casa de Obed-Edom. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês, pastores, pastores que estão aqui. Eu fiquei preocupado se eu seria um Obed-Edom. Porque alguém ia me dar notícia que se você toca nessa arca, você morre. Eu falo, não dá para deixar na casa do vizinho. Por que na minha? Porque vai que eu também acho que estou podendo, vou lá e tum, toco na arca. E vou ser fuzilado, vou morrer. Mas Obed-Edom recebe a arca na casa dele. Em 1 Crônicas 13, 12, 14 diz, naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou, como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Privilégio. Podia ter ficado na casa de Edom-Obed. Não, ficou na casa de Obed-Edom. Podia ter ficado na casa do Zé Antônio. Na casa de qualquer um, mas não, o privilégio foi para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom foi um homem do tempo do rei Davi. A arca esteve na casa dele e a família dele foi grandemente abençoada no período da arca lá. Depois desse tempo, esses 3 meses, a arca foi para Jerusalém. A Bíblia não nos diz muito sobre Obed-Edom, só fala que 3 meses que a arca ficou na casa dele, ele e a família foram extremamente abençoados. Privilégio de Deus para Obed-Edom. Apenas a gente sabe que ele era filho de Jedutum. A gente sabe também que ele era da tribo de Levi. E que depois ele serviu como porteiro do templo junto com seus parentes. Obed-Edom podia ter recebido tudo, a hora que a arca sai. Ele fala, já estou abençoado, minha família já foi abençoada. Adeus arca, até a próxima. Não, ele vai servir de porteiro no templo. Porque ele sabia o poder que tinha a presença de Deus. Não foi a arca que abençoou Obed-Edom e sua família. Foi o temor e a obediência que ele tinha pela presença de Deus. Esse temor gerou para ele vários privilégios. E pode gerar para nós também. E eu quero dividir com vocês pelo menos 5 privilégios de quem teme ao Senhor. E o primeiro é permissão e licença para confiar nele. Lembra que eu recebo o direito de temer de graça? Então eu temo e eu vou temer com o meu coração liberado, com o amor por ele, porque eu sei que temê-lo faz bem para mim. Então o primeiro privilégio é que eu tenho permissão e licença para confiar nele. Ou seja, eu posso clamar por ele, eu posso confiar no que ele faz, porque eu temo. Olha o que diz Salmos 115:11. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu socorro e o seu escudo. Ora, eu tenho permissão e licença para confiar nele, e o Salmo diz que se eu temo, eu confio. Ele é o meu socorro e o meu escudo. Primeiro privilégio é esse, permissão e licença para confiar nele. Segundo privilégio, entre todos, aqui na terra, o que eu mais gostei foi esse segundo: revelação de segredos dele para você. É tão gostoso quando Deus revela-se a cada um de nós. É tão bom quando Deus, no mais íntimo lá do seu quarto, na sua oração, quando ninguém está te vendo, quando você está adorando, quando você está chorando na presença dele, ele se revela a você. Isso é maravilhoso. Então isso é revelação de segredos dele para você, é o segundo privilégio. E eu não estou falando isso porque eu acho. Eu estou falando porque Salmos 25, 14 diz assim, ó: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ei! Ele revela tudo para você e ainda mostra o poder da aliança que ele tem contigo. Se você teme, você tem esse privilégio. Terceiro privilégio que eu encontro: os olhos do Senhor estão sobre você o tempo todo para guardá-lo e livrá-lo do mal. Olha que privilégio maravilhoso. Os dois primeiros já seriam espetaculares, mas agora os olhos dele estão sobre você. E sabe por que eu falo você? Porque eu podia mudar isso aqui e falar sobre nós. Porque quando eu falo você, você presta mais atenção, sabia? Eu falo, os olhos do Senhor estão sobre você, Marinês. Sobre você, Joamir. Sobre você, Gabriel. Sobre você, Pri. Sobre você, Araceli. Sobre você, Juliana. Sobre você, Marlene. Sobre você, Messias. Não estou falando nem pastor Gabriel. Estou falando desses seres humanos que estão aqui. Os olhos dele estão sobre você. E nessa hora, quando eu falo você, eu estou nisso também, eu sei disso, mas eu estou falando para que você entenda o poder que isso tem. Salmos 33, 18 e 19 diz assim: mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. É muito privilégio, muito mais do que embarcar numa companhia aérea. O Júnior meu ele é comédia. Às vezes ele pede os meus pontos e compra passagem nos meus pontos. Aí, automaticamente a companhia coloca ele lá no, na 18ª, 19ª, 20ª poltrona. E fala: pai, sabe que a minha maior alegria é que eles vêm e pensam que eu sou você. Aí ele fala assim: Marçal? Ele fala: sou eu. Pode vir para frente. Aí coloca ele na frente. Privilégio. Privilégio. E aí ele está usando o privilégio do pai. E você acha que eu me importo com isso? Eu fico imensamente feliz, porque é um privilégio que Deus deu para mim, que eu posso dar ao meu filho. Esse é o terceiro privilégio. Os olhos do Senhor nunca vão te abandonar, os olhos do Senhor sempre vão te guardar e vai te livrar de todo o mal. Quarto privilégio: amor leal e justiça, de pais para filhos e de filhos para netos. Eita coisa boa. Imagina, Ju, esse amor leal e justiça de pais para filhos. O amor que Deus tem pela sua mãe e pelo seu pai é para você. E o que é melhor, Ju, vai ser para os seus filhos. E se você permanecer temendo, será para os filhos dos seus filhos. E aí vai. Essa é para mim a grandeza de Deus. De quando você teme, de quando você obedece, as futuras gerações são alcançadas. Eu fico pensando, a pastora Ângela, os filhos, a nora, a família no altar. Eu fico pensando, a Marilês, o Gabriel aqui, a Pri servindo. Eu fico imaginando, Ailton e Vilma, Zizi, as meninas tocando, as meninas adorando. Significa que a justiça de Deus que alcançou a vida deles, já alcançou dos filhos. Porque os pais temem, os filhos passam a temer. E aí vem uma sucessão na sequência. Quinto e o mais poderoso privilégio: a salvação fica mais próxima de você. Se você teme, a salvação fica mais próxima de você. Agora você vai dizer, mas pastor, a salvação, você está falando já no final do que eu vou experimentar na eternidade. Só que o que eu te falei antes tem a ver com a terra. E agora eu quero voltar ao texto que nós lemos para encerrar. Eu quero voltar ao texto inicial. Porque se a salvação fica mais próxima, você pode dizer, mas a salvação é para a minha eternidade. Amém, sim. Mas esse texto que nós lemos no começo diz que perto está a salvação. Salmos 85, 9 em diante. Perto está a salvação que Ele trará aos que o temem. E a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. E vai mais, o Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará a sua colheita. A justiça irá diante dEle e preparará o caminho para os seus passos. A salvação é um benefício para a sua vivência com o Pai na eternidade. Amém? Mas o temor e a obediência já começa a mudar a sua vida aqui na terra. A salvação que a obediência traz tem a ver com a eternidade que Deus quer que você chegue. Mas os benefícios do temor e da obediência já são percebidos aqui na terra por aqueles que temem. E quais os benefícios que eu quero lembrar desse texto inicial? Eu fui colocando de uma maneira que você fosse percebendo. Porque nós falamos de privilégios. Mas o texto traz mais, por isso que é mais do que um cartão benefício, mais do que você trocar de poltrona. O texto traz para aqueles que o temem o benefício do amor e da fidelidade. Nós todos queremos ser amados. E nós não queremos nos relacionar com quem não é fiel. Mas quando eu temo, como diz o Salmo, há um amor dele para comigo e a fidelidade. Além disso, o texto diz que há glória em nossa terra. E aí você pode imaginar a sua terra como você, mas você pode imaginar a sua prole, você pode imaginar a sua família. Porque você teme. Eu achei interessante que quando a gente olha para esse salmo, diz que a justiça e a paz estão muito próximas. Porque parece que a ideia de justiça é sempre uma guerra que alguém perde e o outro ganha. Mas quando eu temo, como diz o salmo, significa que a justiça e a paz estão próximas, grudadas uma na outra. O texto fala de bênçãos e colheita abundante. E eu encerro dizendo a você que esse texto que nós lemos no começo e que eu reli para você diz que a fidelidade vai brotando da terra, a justiça vai descendo dos céus. E preste atenção. O texto diz que a fidelidade vem brotando da terra e a justiça descendo dos céus. Mas fala que a justiça vai à frente do seu próprio tempo e dos seus passos. Então talvez você está tão esperançoso em Deus, com uma expectativa tão grande nele, e o segredo está em obedecer e temer. O segredo está na obediência e no temor. Porque o reino dele não foi feito para a gente empurrar daqui para lá. É para trazer de lá para cá. Não adianta você tentar o jeitinho de empurrar as suas ideias para cima. Não! É trazer o que a Bíblia fala para baixo. Porque o reino dele, nós cantamos, ele é eterno, ele é firmado em misericórdia, ele é justiça, ele é igualdade, ele é bondade, ele é fidelidade. A gente cantou isso. Nós somos participantes desse reino, que precisa ser abalado pelo temor que temos dele. Esse reino precisa ser movido pelo temor e pela obediência sua. Eu quero te convidar a ficar de pé. E que você entendesse que esses privilégios que nós falamos, que a licença para confiar nele, revelação dos segredos, os olhos dele para te livrar do mal, o amor, a justiça para os seus filhos, para os seus netos, a salvação é para quem teme, e os benefícios vão para amor, fidelidade, vão para a glória em nossa terra, vai para a justiça, vai para a bênção e colheita abundante, vai para a fidelidade que brota da terra, vai para a justiça à frente do seu tempo e dos seus passos. Eu queria que você entendesse isso nessa noite, que eu e você somos privilegiados. Nós não somos daqui, porque nós somos os privilegiados, mas para isso eu preciso temer. Eu preciso temer. Feche seus olhos e comece a adorá-lo agora aí, da maneira que você deseja. Começa a dizer que você o teme porque ele já permitiu que isso acontecesse lá atrás. E hoje você pode desfrutar. Hoje você teme não mais por medo, você teme porque você sabe que é um bem para você. Aleluia.